Rádio AL Entrevista.
Estamos no Outubro Rosa, mês em que se estimula a participação da população no controle do câncer de mama. No Brasil, são 58 mil novos casos todos os anos. É o câncer que mais mata mulheres no mundo. E hoje a gente vai conversar aqui com a voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a advogada Fernanda Krucinski, sobre os direitos que as mulheres diagnosticadas com câncer de mama e de colo do útero têm. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda. A maioria das pessoas não sabe, mas existem leis que amparam essas pacientes. Que direitos são esses? Que direitos elas têm?
Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada pelo convite. Graças a Deus, a legislação brasileira ela é bem ampla, né? Tanto nos estados, nos municípios, o paciente está bem amparado. As principais leis hoje que a gente tem é a Lei de 60 dias, que garante desde o seu diagnóstico 60 dias para você iniciar o tratamento. Daí isso já está previsto, a quimioterapia, radioterapia, exame complementar. Não em si a prótese nem a cirurgia, né? Mas espera-se que ao final de tudo isso você já tenha concluído. Infelizmente a lei na prática é diferente, você não tem o acesso tão rápido como deveria, né? Mas o sistema está andando, ainda mais em Santa Catarina, que é considerado o primeiro mundo dentro do Brasil, né? A coisa acaba fluindo.
A paciente, ela já é informada sobre essa lei dos 60 dias no momento que ela recebe o diagnóstico?
Não, ninguém é informado. E a gente tem um problema muito grande, que é a falta de informação. Por mais que a gente tenha campanha de prevenção na televisão, que a gente tenha acesso ao médico, você nunca vai ser informada. Você não é informada nem se você tem direito à vacina do HPV hoje em dia, que está dentro do programa do SUS, né? Nem isso você tem acesso. E a vacina do HPV, por exemplo, é uma prevenção ao câncer de colo de útero, que é o que mais mata, é o mais perigoso, né? Que é diagnosticado mais tarde, porque ele também não tem nenhum sintoma. Eu vou fazer um exame de mama, por exemplo, eu vou encostar e vou ver que ali tem um nódulo. Colo de útero, não. Eu sou obrigada a fazer o exame preventivo. E a gente não tem nenhuma campanha, nada que influencie a mulher a estar fazendo isso, né? A vacina do HPV, por exemplo, que eu mencionei antes, que é uma coisa que o SUS está dando, está incluindo, só que não está fazendo campanha, não está fazendo propaganda, daí a pessoa nunca vai ter esse acesso, nunca vai saber. E a lei de 60 dias também é a mesma coisa, o governo não se preocupa em estar fazendo uma propaganda na televisão, de estar fazendo uma chamada nos postos de saúde, não está divulgando isso para a população. Então, para a paciente fica difícil. O que ela vai conseguir de informação vai ser na assistência social, na defensoria pública, mas isso vai ser tarde demais, vai ser no momento que ela já vai estar com câncer, que não é a ideia da lei, nem de quem fez esse tipo de tratamento no momento que foi pensado, né?
E é algo que ela tem que buscar e que não
chega
até ela,
é algo que ela tem que buscar e que não chega até ela. Como essa questão chega até ela? Através das associações, né? Que é um trabalho voluntário, tem a Rede Feminina, tem a AMUC aqui em Florianópolis. A gente tenta conscientizar a paciente enquanto ela ainda não é paciente, enquanto ela é uma pessoa comum. Por exemplo, eu, Fernanda, não tenho nada, tenho que me conscientizar que eu tenho que fazer o meu exame preventivo. Ali que eu vou estar trabalhando para mim, tá evitando que o SUS e o governo em si gastem um dinheiro no tratamento, né? Pra você ter ideia, né, o tratamento de câncer custa mais ou menos 100 mil reais. Então, assim, ó, quanto custa uma prevenção com 100 mil reais? Eu faço campanha o mês inteiro pra pessoa poder se diagnosticar, fazer os exames antes, né? Então, isso aí tudo tem que ser repensado, né?
Além da lei dos 60 dias, tem uma série de outros direitos, outros benefícios que essa paciente tem, né? Quais são eles?
Ó, eu vou falar dos mais básicos, né? Isenção de impostos, que vai desde o IPVA, do IPTU, que é municipal, né? Do ICMS, de UEF, na compra de veículo, por exemplo. Eu tenho direito ao auxílio doença, eu tenho direito ao saque do FGTS, eu tenho direito à aposentadoria por invalidez. A carta de direitos do portador de câncer é muito ampla, né? O problema que a gente já mencionou no começo é a pessoa chegar e ter conhecimento a tudo isso. A isenção do imposto de renda, por exemplo, enquanto você está em tratamento, é tudo muito amplo, a gente tem vários direitos, só que em si não são aplicados, né? Você só vai saber se você tem isenção em imposto de renda, por exemplo, quando você comparecer à Receita Federal. Mas é muito complicado a paciente saber que ela tem que ir para a Receita Federal para receber a isenção de imposto de renda. Isso é, ninguém na sua firma, por exemplo, na sua empresa, vai te explicar. Ó, Nara, a partir de agora você pagava 10% de imposto de renda, 11%, mas você ficou com câncer, vai ser isenta. Enquanto eu não comunicar que eu sou isenta, eu vou continuar pagando. Isso tudo é um problema. Ou transporte coletivo, por exemplo, eu tenho direito ao transporte gratuito para fazer meu tratamento. Enquanto eu não souber disso, eu não tenho condições de ter acesso ao transporte gratuito. E também a prefeitura, por exemplo, né, não vai ter culpa em não me dar o transporte gratuito, porque ela não sabe.
No caso do transporte, essa pessoa tem que apresentar algum documento no momento que ela entra no no ônibus, no transporte coletivo?
Então, no município é bem simples. Na verdade, essa situação de concessão de benefício é tudo muito simples, né? Ela só vai precisar de um atestado médico que diga o diagnóstico dela, diga a CID da doença, tudo direitinho, né? Documento pessoal, que é a identidade, CPF, comprovante de residência. Nenhuma prefeitura cria nenhum óbice para te conceder essa garantia, né? Transporte interestadual também, que é de uma cidade para outra, ela também vai ter direito. Ela tem que entrar em contato com a Secretaria do Estado para poder fazer a carteirinha dela. Isso tudo vai ter lá no site do Governo do Estado, né? Basta jogar no Google. Não tem o site do caminho direito agora, mas jogando no Google você já vai ter acesso. Os documentos são o mesmo também. O principal é o laudo médico dizendo que você tem essa necessidade, né?
Fernanda, tem algum local onde essa paciente com câncer, ela vai conseguir encontrar essas informações reunidas, os direitos, as leis, e o que, como ela deve proceder?
A rede feminina, tanto nacional, estadual e municipal, tem várias informações no site. A AMUC também tem um compêndio de informações no site delas, inclusive tem todas as leis mencionadas. Também é uma informação muito importante. E o INCA. O INCA, eu acho que é uma referência para todo mundo. A gente entra lá, a gente tem cartilha, tem orientação, tem a lei, tem onde você deve procurar. E também os próprios médicos. Os médicos nesse quesito são os mais informados, né? A gente, querendo ou não, somos voluntárias, né? Eu sou advogada, mas às vezes tem médica, tem administradora, tem todo tipo de voluntário. Então, às vezes, não é a melhor orientação. Então, quando você vai ver o médico tá ali. Ele tem, além do diagnóstico médico, do tratamento, ele também vai te dizer o teu direito. Quando você vai no especialista, no oncologista, por exemplo, ele vai te dar as informações que você precisa. O oncologista é o mais preparado para fazer isso. Não o clínico geral. Às vezes, o clínico geral, infelizmente, não tem todo esse conhecimento, mas ele tem a orientação de te indicar para o especialista para você ir atrás dos seus direitos. A pessoa vai no posto de saúde hoje em dia. O médico do posto, ele vai saber te orientar o que você tem que fazer. Pelo menos te encaminhar o especialista que tem esse conhecimento, né? Para te dar toda a orientação.
Então, para quem quiser consultar, é www.amuc.org.br. Também tem o www.redefemininasc.com.br e www.inca.gov.br. A gente conversou aqui com Fernanda Krusinski, que é voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ela falou sobre os direitos das mulheres diagnosticadas com câncer de mama e de colo do útero. Eu sou Nara Cordeiro, da Rádio da Assembleia Legislativa.
Você ouviu Rádio AL Entrevista.